A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o Procurador de Justiça, o Dr. Moacir Gonçalves Nogueira Neto. Ele vai explicar para a gente qual é o trabalho desenvolvido pelos grupos especializados na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, a GPATRES. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Moacir. Bom dia, doutor. Bom dia. Um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, rádio ouvintes.
Doutor, primeiramente, para nós começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste uma GPATRES?
GPATRES são grupos especializados de proteção ao patrimônio público e combate à improbidade administrativa, que foi criado pelo Ministério Público em várias regiões do estado. Então, nós criamos, na verdade, 10 GPATRES distribuídos pelo estado inteiro. E o GPATRES tem como objetivo auxiliar e também atuar de forma conjunta com os promotores de proteção ao patrimônio público do estado do Paraná inteiro. O trabalho da GPATRES foi forjado a partir de um projeto piloto que foi instituído primeiramente em Baiti, depois transferido para Santo Antônio da Platina, onde o trabalho daquele então denominado Núcleo de Apoio ao Patrimônio Público teve resultados bastante expressivos. Eu talvez eu diga que o Núcleo de Santo Antônio, hoje o GPATRES de Santo Antônio, seja o órgão no Brasil que mais ajuizou ações civis públicas de contra a improbidade administrativa no Brasil. E esse trabalho, daí, essa experiência foi projetada, foi estabelecido os seus contornos e daí que foi forjado a criação de outros 9 GPATRES agora distribuídos no estado do Paraná inteiro.
Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual é o trabalho realizado pelo grupo, falando nessas 9 GPATRES?
Isso. Na verdade, o GPATRES vai atuar especificamente nas notícias de improbidade administrativa, que são delitos civis, e também nos delitos de contra-administração pública. A atuação ela vai ser coordenada com os promotores locais e sempre com a aquiescência do promotor natural, em virtude do para que se respeite o princípio do promotor natural das comarcas, e o trabalho será especificamente dedicado de parte aos casos de maior repercussão ou apoio a determinados promotorias que estejam por circunstâncias específicas mais assoberbadas de trabalho naquela respectiva região.
Uhum. E doutor, quais foram os principais motivos para a criação da GPATRES?
O principal motivo é o que hoje a gente está vendo no Brasil de forma geral, que é o incremento, a necessidade de um melhor aparelhamento do Estado e especialmente do Ministério Público no combate à corrupção e à improbidade administrativa. As manifestações que nós temos vindo no Brasil é um clamor da sociedade e é uma necessidade do Brasil esse trabalho de combate constante e permanente tanto ao crime contra a administração pública como à improbidade administrativa. E para isso é preciso que, especialmente no nosso caso do Ministério Público, nós tivéssemos um aparelho, uma metodologia mais eficiente de trabalho, principalmente naquelas grandes demandas da maior repercussão no estado do Paraná, que é o caso do GPATRES.
Uhum. Doutor, como o senhor explicou para os nossos ouvintes, a GPATRES constitui-se em grupos especializados na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa. Agora o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consistem crimes contra o patrimônio público?
Os crimes contra o patrimônio público, de modo geral, eles estão capitulados num título especial do Código Penal, que são, para dar exemplo para os radiovintes poderem entender, o caso do peculato, da corrupção passiva, da concussão, da prevaricação. É importante notar que quando a gente fala de improbidade administrativa, por si só nós não estamos falando de crime no sentido penal, mas sim do ilícito civil. Mas, por vezes, a improbidade administrativa configura, além do ilícito civil, da prática do ato respectivo, também uma prática de um crime. Então, por exemplo, uma corrupção passiva, ela pode ser responsabilizada, ou seu autor pode ser responsabilizado criminalmente diante das normas do Código Penal, e como também pela lei da improbidade administrativa, responsabilizado civilmente por aquele respectivo ato.
E, doutor, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes agora também o que, que é improbidade administrativa?
Improbidade administrativa, basicamente, para ser sim mais preciso, são atos e omissões dos administradores públicos, dos funcionários públicos, ofensivos aos princípios da administração pública, como a legalidade, a moralidade, a honestidade, a impessoalidade. Esses atos, para configurar a improbidade administrativa, não precisam necessariamente vir acompanhados de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário. Por muitas vezes isso acontece, mas somente um ato por si só, que atenta contra esses princípios, independente do prejuízo e de oferir vantagem, já constitui, em tese, improbidade administrativa.
E, doutor, nós podemos falar que improbidade administrativa é corrupção ou não?
Nós podemos dizer o seguinte: quase todas as corrupções, e de forma geral você pode entender assim, configura improbidade administrativa. Mas nem todo ato de improbidade administrativa configura corrupção. Volto a dizer, porque às vezes o ato de improbidade administrativa consiste no não atendimento de um princípio da administração pública e não necessariamente o funcionário oferir vantagem ou gerar sequer prejuízo. Então, necessariamente, improbidade administrativa não configura corrupção, mas dificilmente a corrupção não vai configurar improbidade administrativa.
Doutor, considerando o atual momento político e econômico do país, qual que é a importância da sociedade e do poder público combater com mais severidade a improbidade administrativa?
Esse é um trabalho constante que a sociedade e o Ministério Público têm um papel muito importante na situação, porque a improbidade administrativa e a corrupção, ela corrói o país. Ela propicia que o país se desordene, que o país não se organize para atender às suas necessidades básicas da população brasileira. E com essa desordem e com essa falta de organização, o Brasil acaba, ainda que experimentando por algum tempo, alguns avanços retrocedendo. Então, o combate, na verdade, da corrupção, da improbidade administrativa, vai propiciar que o Brasil, por mais tempo, efetivamente põe em prática o lema da bandeira brasileira, que é ordem e progresso.
Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho agora para a gente o que diz, em linhas gerais, a lei da improbidade administrativa?
A lei da improbidade administrativa, ela estabelece quem são as pessoas, os funcionários e até particulares que estão sujeitos a se enquadrarem na lei da improbidade administrativa. Ela caracteriza os atos de forma geral que configuram a improbidade administrativa e estabelece as respectivas sanções para os atos de improbidade administrativa, que elas são atinentes a depender do nível do ato de improbidade administrativa. Mas, basicamente, elas dão os contornos do ato de improbidade administrativa, quem que pode ser responsabilizado ou acusado de improbidade administrativa e as consequências, as punições para esses atos de improbidade administrativa.
E essa lei, na opinião do senhor, ela é uma lei assim que cobre todo o assunto, é uma lei eficiente?
Ela é uma lei assim, claro que não existe lei perfeita, mas ela é uma lei que ela satisfaz bastante, porque ela tem uns tipos civis de improbidade administrativa bastante amplos e que permite e tem uma abrangência que dificilmente escapa a um administrador que não zele pelos princípios da administração, ou se locuplete, ou cause prejuízo ao erário público, que não se enquadre dentro das especificações da lei de improbidade administrativa. Ela é um instrumento legal bastante valioso e bastante moderno.
E, doutor, o senhor poderia explicar para a gente agora quais são os atos de improbidade administrativa que configuram crime?
O ato de improbidade administrativa que configura, por exemplo, assim, todo ato de improbidade administrativa que seja caracterizado, é preciso que aquele ato também esteja previsto na lei penal como crime. Uhum. Então, eu volto a reprisar os exemplos que eu dei. A corrupção passiva, o funcionário que recebe dinheiro para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ele está cometendo um crime de corrupção passiva e está cometendo uma improbidade administrativa. Ele vai ser responsabilizado na justiça criminal pela pena respectiva pelo crime de corrupção e vai ser responsabilizado no âmbito civil pelas consequências da improbidade administrativa. E o funcionário ainda tem mais uma situação, ele pode ser responsabilizado também no aspecto administrativo funcionalmente. Uma punição não afasta a outra, muito pelo contrário, geralmente as três se confirmam. Outro crime que nós podemos citar é a prevaricação, que também tem potencial, na maior parte das vezes, de configurar a improbidade administrativa. Nós temos o crime do peculato, que é bastante comum, que também tem o potencial, uhum, de forma geral, de configurar a improbidade administrativa. E, basicamente, os crimes estão definidos no Código Penal como crimes contra a administração pública. Mais que esses ainda, nós temos os crimes que estão previstos numa lei específica com relação a prefeitos e vereadores. Ali existem tipos específicos que só o prefeito e o vereador podem cometer encapsulado como crime, de direito penal. Esses mesmos atos também configuram improbidade administrativa. Então, o arcabouço de leis que configuram os crimes contra a administração pública é bastante vasto. E dificilmente um crime que esteja enquadrado como contra a administração pública não vai se enquadrar também na lei de improbidade administrativa.
Uhum. Doutor, o senhor falou a respeito de corrupção ativa. A gente fala muito, tem escutado muito falar na mídia, corrupção ativa, corrupção passiva. Eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes qual que é a diferença.
A corrupção passiva é do funcionário. O funcionário pede dinheiro para deixar fazer alguma coisa. A corrupção ativa é o particular que oferece ao funcionário, uhum, alguma vantagem para ele fazer ou deixar fazer alguma coisa. Então, a diferença está nisso. O funcionário é que solicita, no outro a iniciativa é do particular que propõe ao funcionário. Os dois cometem crime de corrupção, tanto o particular como o agente público. Só que na terminologia de corrupção passiva, o funcionário, e o particular na terminologia de corrupção ativa.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Procurador de Justiça, o Dr. Moacir Gonçalves Nogueira Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os grupos especializados na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio. Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor, compositor e instrumentista Zé Ramalho, volta a Curitiba para a única apresentação no palco do Teatro Guaíra.
Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver.
No repertório do show, clássicos que consagraram a carreira do trovador há mais de 4 décadas.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro.
Zé Ramalho Tux 2016, dia 19 de março, às 9 da noite no Teatro Guaíra.
Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa, se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola, se você tem 16 anos e alguém discorda de você, se você tem 16 anos, não é mais uma criança, mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Justiça Eleitoral.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andréu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
Sanepar, companhia de saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800-200-0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos conversando hoje aqui no programa de rádio da Amapar sobre improbidade administrativa e crimes contra o patrimônio público. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do Procurador de Justiça, o Dr. Moacir Gonçalves Nogueira Neto. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Dr. Moacir, eu queria perguntar agora para o senhor que relação tem a improbidade administrativa com o princípio da moralidade administrativa?
É, tem tudo a ver, né? É, na verdade, o princípio da moralidade administrativa é um dos princípios, se desatendidos, vão configurar a improbidade administrativa. Mas não é só o princípio da moralidade, é o princípio da impessoalidade, da legalidade, da honestidade. Todos esses princípios, se atingidos de forma coletiva ou de forma isolada, tem o potencial de configurar improbidade administrativa. O que se espera do administrador público é uma atuação correta e honesta. Assim como se o particular faz com a sua vida, particular se espera do administrador público o mesmo comportamento.
Uhum. E doutor, os atos de improbidade administrativa, eles podem também atingir os órgãos judiciais e legislativos?
Com certeza. A lei de improbidade administrativa estabelece bem claro que todos os poderes estão sujeitos, todas as instituições e todos os entes que de alguma forma sejam sustentados pelo erário público. Inclusive, entidades privadas que recebam verbas públicas também estão sujeitas à improbidade, a ser atingidos pela lei da improbidade administrativa.
E, doutor, quais que são as punições para quem comete os atos de improbidade administrativa?
Perfeito. Aí vai depender, nós temos, basicamente são três tipos, vamos dizer assim, de improbidade administrativa. Uma que está configurada no artigo 9º, que é da Lei de Improbidade Civil, que estabelece quando o autor da improbidade administrativa ele se enriquece ilicitamente. Do artigo 10, quando ele, embora muitas vezes não enriquecendo, mas ele causa prejuízo ao erário. Uhum. E no artigo 11, quando ele ofende os princípios da ação pública, embora não acabe não gerando nem prejuízo ao erário e nem se locuplete financeiramente, economicamente do seu ato. Aí as sanções que valem para essas três hipóteses é a devolução do que por acaso tenha oferido ilicitamente, reparar o prejuízo que tenha causado ao erário, além de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, perda do cargo público e ainda a fixação de multa. Essa, tanto a fixação da multa, como a perda dos direitos políticos, como a proibição de contratar com o poder público, elas vão ser dimensionadas pelo juiz, tendo em base o ato que se configurou em improbidade administrativa, a gravidade do ato, e vai ser balizado pelo juiz na fixação, por ocasião da sentença, fixar qual que é o parâmetro dessas punições.
Uhum. Doutor, na opinião do senhor, o país está avançando nessa questão do combate à corrupção?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque as notícias que nós temos tido assim da efetividade, né, com relação aos mecanismos, às instituições de controle e do próprio Poder Judiciário têm sido bastante efetivas. Nós temos um exemplo hoje emblemático, que é da Operação Lava Jato, mas não é só a Operação Lava Jato que está em pleno vigor no Brasil, em vários estados da federação. É que a notícia da Lava Jato, por ser nacional, por ter repercussão, então, ele acaba se sobrando sobre as demais. Mas, com certeza, várias outras situações estão sendo promovidas pelos diferentes Ministérios Públicos e estão sendo julgados pelos diversos poderes judiciários do Brasil inteiro.
Uhum. Doutor, queria agora que o senhor falasse um pouquinho da atuação do Ministério Público do Paraná. E quais foram os casos mais emblemáticos aqui no Paraná de combate à corrupção?
O Ministério Público do Estado do Paraná tem uma das mais fortes tradições no Brasil de combate à improbidade administrativa e à corrupção. Tem-se registro que o Ministério Público do Paraná foi o primeiro a ajuizar uma ação civil pública por improbidade administrativa. Nós tivemos casos muito emblemáticos que podemos lembrar, para lembrar alguns, em Maringá, a atuação do promotor local, onde havia uma desorganização total, uma corrupção endêmica na administração municipal, a atuação do promotor acabou gerando o corte do prejuízo aos cofres públicos, inclusive a perda do cargo do prefeito então. Em Londrina, também alguns anos atrás, a atuação dos promotores, no caso de corrupção naquela cidade, inclusive os promotores que atuaram naqueles casos foram inclusive premiados por uma encomenda na Suíça. Nós tivemos os casos também hoje atualmente da Publicano, do Quadro Negros, em que está tendo uma atuação bastante forte. Há um tempo atrás se teve a notícia daquele famoso reportagem que vinculado num periódico aqui do Paraná, Diário Secretos, e poucos sabem, e não se divulga, e mesmo porque o Ministério Público não cabe isso, que as reportagens elas foram possíveis basicamente por uma atuação firme do Ministério Público em obrigar, em determinar que todos os poderes públicos divulgassem sua lista de funcionários. Isso é uma prisão que está contida na Constituição Federal e que não vinha sendo cumprida. A partir do momento em que se conseguiu esse objetivo da divulgação da lista de funcionários, foi possível que a imprensa, no seu papel de investigação, pudesse confrontar os nomes da lista dos funcionários da Assembleia Legislativa com pessoas que estariam em outros lugares, e nos ajudou bastante na detectação dessas situações, e que isso acabou gerando ações civis públicas contra parlamentares e inclusive ações criminais.
Uhum. E doutor, mas ainda existem dificuldades no nosso país em condenar os agentes públicos corruptos, ou isso está melhorando?
Está melhorando. Ainda eu digo, quando eu me pergunto sobre o Sérgio Moro, eu digo que o Sérgio Moro, ele, além da capacidade que ele tem, da competência jurídica que ele tem, ele nos traz mais um legado, de que é mostrar, de que é possível que processos criminais envolvendo crimes complexos, com vários réus, tenham um trâmite célere, razoável, como é que está previsto na Constituição. A Constituição estabelece que o processo deve ter um tempo razoável de duração. Não podemos aceitar, não podemos nos conformar com processos criminais ou de improbidade administrativa que se arrastam. Mas nesse ponto, até o Conselho Nacional de Justiça tem estabelecido parâmetros para agilizar esses processos. Agora, volto a dizer, o Sérgio Moro é um juiz que merece todo o respeito, mas nós temos muitos outros juízes também dedicados que muitas vezes não têm a repercussão por causa que não envolve o caso nacional, que é o caso da Lava Jato.
E, doutor, como que a população pode ajudar o poder público, o Ministério Público, nesse combate à corrupção? Como participar?
A população, ela é extremamente importante. Por mais que se crie aparelhos, criamos o GPátrias, nem Ministério Público, nem Tribunal de Contas, nem Poder Judiciário, nós não vamos ter capilaridade para chegar a todos os atos de corrupção. A fiscalização da população é de extrema importância, é vital para a atuação do Estado na sua fiscalização. Sem a população, nós não vamos conseguir chegar a muitos casos que depois acabam desdobrando em coisas muito mais graves.
Uhum.
Recentemente, o Ministério Público também esteve na vanguarda da implantação dos portais da transparência, tanto nos poderes executivos municipais, no estadual, como também na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, no próprio Ministério Público, no Poder Judiciário, que ali estabelece regras bem específicas de transparência. Isso para quê? Para que facilite a fiscalização uhum. da população e possa auxiliar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, às controladorias e até as auditorias internas no trabalho de prevenção e combate à corrupção e à improbidade administrativa.
Dr. Moacir, falando agora um pouquinho mais de novo sobre as GEPÁTRIAS, quais que foram os resultados obtidos até o momento pelo grupo?
Como o GEPÁTRIA ele é um projeto novo, ele foi implantado em dezembro, e nós estamos ainda em fase de organização, ainda não temos muito resultado do GEPÁTRIA, mas nós temos resultados bastante expressivos daquele que eu falei no início, no núcleo de Santo uhum. Antônio, que é o GEPÁTRIA de Santo Antônio, que foi o modelo para a implantação dos outros, que eu volto a dizer, é, sem sombra de dúvidas, o órgão no Brasil que mais ajudou a ação civil pública por probidade administrativa, mas não é só. O GEPÁTRIA de Santo Antônio do Pativa tem uma situação destacada no norte pioneiro do estado do Paraná, na região de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, na atuação preventiva, em expedições de recomendações, em formalização de taques, uhum. quer dizer, o trabalho ali não é voltado só para o combate à criminalidade e combate à improbidade administrativa, e sim um trabalho muito mais eficiente de prevenção desses atos.
Uhum. E doutor, quais são os planos do grupo para o futuro agora?
Os planos são ampliar cada vez mais a nossa atuação do GEPÁTRIA, atuarmos em casos de maior repercussão, não necessariamente na mídia, mas repercussão financeira e de prejuízo ao erário. Também os GEPÁTRIAS vão atuar em auxílio às promotorias que, por circunstâncias específicas, estejam em assoberbado o trabalho, permitindo daí que o trabalho daquela promotoria de proteção ao patrimônio público flua.
Uhum.
E também nós cumpramos o nosso dever de dar celeridade às nossas investigações. O trabalho vai ser bastante eficiente. Eu acredito que daqui um ano, dois anos, nós vamos ter uns resultados fantásticos a apresentar à população do Paraná.
Doutor, só para finalizarmos agora a nossa entrevista, quais considerações e conclusões o senhor deixa para os nossos ouvintes em relação ao combate à improbidade administrativa?
O combate à criminalidade administrativa, aquilo eu até já frisei, ele é essencial, é importante. O Brasil ele é um gigante que a corrupção, a improbidade administrativa não vai matar o Brasil. Mas a corrupção e a improbidade administrativa impede que esse gigante se levante e ande em frente. E ande a seu destino de progresso, de paz, de justiça social, de solidariedade. Somente com toda a população engajada nesse combate, junto com o Ministério Público e com todos os outros órgãos de controle, uma atuação eficiente e célere do Poder Judiciário que nos permitirá uhum. que talvez a gente possa transferir para os... Não sei se posso falar meus filhos, mas pelo menos os meus netos, um país bem mais justo e melhor.
Doutor Moacir, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, e eu que agradeço o convite e também agradeço pela paciência dos ouvintes em termos ouvidos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!